Uma portaria do Ministério de Minas e Energia concedeu o direito a consumidores de energia elétrica que fazem parte do chamado Grupo A de comprar o insumo diretamente do Mercado Livre de Energia Elétrica. Para entender como funciona esse mercado e quem irá se beneficiar desta medida do governo federal, nós vamos conversar agora com o Head de Desenvolvimento de Negócios de uma fintech e comercializadora de energia, Ciro Neto, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
O que é e como funciona esse mercado livre de energia elétrica?
Na verdade, Luciana, o mercado livre de energia ele já existe há 20 anos. Né? A diferença, o que está acontecendo nesse momento, é a abertura, né, desse mercado para consumidores que têm aí faturas de energia a partir de 5 a 10 mil reais. Né? E anteriormente, nos últimos 20 anos, né, ele só era de acesso, né, de consumidores que possuíam faturas acima de 100 mil, 200 mil, 500 mil reais. Então, o que está acontecendo é uma democratização do acesso, né, dos consumidores a tarifas, né, e a escolha do tipo de energia que eles querem consumir. Então, porque o mercado livre de energia ele propicia que os consumidores escolham o seu tipo de contrato, período, assim como o tipo de energia que eles querem consumir, se é solar, eólica, né, hídrica e por aí vai.
Mas como é que funciona esse mercado livre? Quem é que está dentro desse mercado? Porque a gente, os consumidores gerais, a população geral, conhece as companhias de energia elétrica que tem, em cada estado tem uma companhia de energia elétrica, né? Como é que funciona esse mercado, então? Quem é que está dentro desse mercado?
Eu acho que para poder entender um pouquinho melhor, para tentar explicar para os ouvintes, acho que a gente precisa entender um pouco como é que funciona o sistema elétrico brasileiro, né? Uhum. A gente tem hoje, né, nos estados, as concessionárias, né, que são responsáveis pela distribuição da energia, pela entrega da energia. A concessão que foi, né, dada às distribuidoras é para que elas garantam, né, que a energia ela chegue até as casas nossas, né, e também das empresas. O que a concessionária ela não tem a concessão é da energia que é consumida. E isso é que agora a gente vai poder, todas as empresas, né, do Grupo A, vão poder escolher quem é o seu fornecedor de energia. Né? Então, o meio, que é o cabo por qual passa a energia, continua sendo uma prestação de serviço das concessionárias. Mas a energia que é consumida, agora o consumidor ele vai poder escolher de quem que ele contrata essa energia, né? A que preço e o tipo de energia que vai ser fornecido. Então, o que muda com a abertura do Mercado Livre é isso. Né? É o consumidor tendo acesso, né, a uma energia, a escolha do seu fornecedor de energia, né, coisa que anteriormente não era possível.
Agora, em alguns estados, a produção de energia também é feita pelo mesmo grupo, pela mesma concessionária que tem a concessão da distribuição da energia?
Em alguns casos, sim, né? Mas a energia que é distribuída hoje através das concessionárias, né, toda ela é adquirida através de lotes em leilões que são promovidos pela ANEEL. Né? Então, as companhias elas vão lá, compram lotes de energia por X período de anos, né, e distribuem essa energia que é comprada nesses leilões que são realizados pela ANEEL, né, aos consumidores, né, a preços pré-estabelecidos, onde elas também colocam seus indexadores e também é determinado qual a margem que elas vão ter, né, de lucro para o fornecimento dessa energia. Caso elas tenham alguma perda ou dano no meio desse caminho, elas repassam esse custo para o consumidor. Né? Então, hoje, a forma como a gente recebe é essa, né, a energia. Quando você abre o mercado, você dá a possibilidade dos clientes, então, eles escolherem o tipo de energia, né, de qual vai ser o indexador, né, dos seus reajustes, né, qual o valor, né, que ele vai querer pagar durante esse período de contrato. Então, tudo isso é pré-estabelecido em contrato, né, e o consumidor ele não fica mais, o cliente ele não fica mais, né, à deriva, não fica mais, né, sujeito à imposição da distribuidora, né, de qual vai ser o valor que ele vai pagar e também não fica, né, suscetível à incidência de bandeiras tarifárias, né, porque hoje, como o nosso sistema ele é majoritariamente, né, hídrico, quando você tem uma escassez, né, desse recurso nos reservatórios, vai, começa a incidir as bandeiras tarifárias, né, que aí tem, a gente tem a amarela, hoje a gente está na verde já há mais de um ano, mas tem a amarela, a vermelha patamar 1 e a vermelha patamar 2. Quando você faz o seu próprio contrato direto com uma comercializadora, você pode retirar, né, a possibilidade de você ficar exposto a essas bandeiras. Então, tudo dentro do contrato, ele passa a poder ser discutido, né, entre entre o consumidor, né, e o fornecedor de energia.
Agora, uma empresa desse grupo A, esse grupo A dessa empresa fazem parte, por exemplo, panificadoras, né, empresas médias e até um pouco menores, elas têm expertise para fazer esse tipo de contrato com uma comercializadora de energia? Como que ela vai negociar, entender esse mercado e saber se ela está fazendo um bom negócio?
Aí é importante estar bem atento, viu, Luciano, porque o que acontece? Nesse mercado nós temos mais de 300 empresas entre comercializadoras e gestoras que oferecem serviços semelhantes, né? E é importante eu dizer, frisar que é semelhante porque não são iguais, né? E as empresas elas precisam estar bem atentas, né, ao tipo de fornecedor com os quais elas estão fazendo contratos, né? Se é somente uma comercializadora, se também é uma geradora, né? Porque o fato de ser uma geradora, né, leva mais confiança também, né, ao consumidor de que ele não vai ter nenhuma interrupção no fornecimento de energia, né, prestar muita atenção nas cláusulas desse contrato, né, então é importante que, além de ser uma empresa robusta, né, que ele consiga entender que o contrato para ele seja claro, né, antes de ele realizar a assinatura, mesmo os termos técnicos, né, que vão existir dentro do contrato. Então, é importante o consumidor ter atenção, mas se ele der esse passo, né, com empresas que já estão mais consolidadas, né, no mercado, acho que ele fica menos sujeito a cometer erros, né, nesse momento de transição.
Uma empresa do Paraná, é interessante que ela faça negócio com uma geradora do Paraná também?
Não necessariamente, né? Porque hoje as principais fontes de geração de energias renováveis, elas não necessariamente estão no Paraná, né? Se você for olhar para energia eólica, para energia solar, né, você vai perceber que onde ela tem uma maior eficiência, né, essa geração, tanto solar quanto, né, a eólica, são no Nordeste do país, né? Então você vai conseguir, né, ter acesso ao consumo dessa energia, né, a tarifas, né, que vão aí de descontos que chegam a 30%, né, de geradoras cujos os seus parques eles estão, né, aí distribuídos entre o norte e o nordeste do país. Então, é importante você olhar para o tipo de energia que a sua empresa quer consumir, que passo a sua empresa quer dar nesse sentido, né, de estar reduzindo a sua pegada de carbono, de estar, né, gerando um impacto positivo na sociedade através do consumo de energia, que é uma das linhas que mais emitem hoje CO2 no mundo. Então, esses detalhes todos, é importante que os empresários eles comecem a se mobilizar, entender, discutir esse tema para que possam ser mais assertivos e que o contrato que eles vão estar fazendo, né, estejam alinhados com as expectativas, né, de posicionamento das suas empresas.
A energia eólica é a mais barata?
Então, assim, existem diversos tipos de contrato, então vai depender da modelagem do contrato que o consumidor vai realizar com o seu fornecedor. Hoje eu não consigo te dizer se a energia eólica ela está mais barata ou mais cara, né, do que a energia solar ou a energia hídrica. No geral, sim, a energia hídrica, muitas vezes, dependendo, né, do período, ela acaba se tornando mais atrativa.
A hídrica ou a eólica?
Mas ela não é uma energia 100% renovável, né? Por conta da existência dos reservatórios, em algum momento existe um impacto ambiental, né, para a geração dessa energia hídrica. E acaba ela não sendo 100%, você acaba não tendo acesso ao que a gente chama de IREC, né, que são os certificados, né, de emissão zero de CO2, né, da fonte de energia que você está consumindo. Então, muitas vezes, aí por isso que eu digo que a empresa, ela tem que saber muito bem qual é o tipo de impacto que ela quer gerar através da energia que ela consome e qual é o posicionamento que ela tem junto, né, aos seus stakeholders, sejam eles fornecedores, consumidores, né, ou até mesmo seus clientes internos.
Essa abertura do mercado de energia é um processo sem volta? É possível que um dia os consumidores comuns também vão poder acessar esse mercado?
Com certeza. Hoje existe um cronograma prévio de abertura, né, desse mercado, onde a partir de 2026, né, além de todas as empresas do Grupo A, né, que já passam a acessar esse mês, né, o Mercado Livre, vão poder acessar o Mercado Livre as empresas que são CNPJ do Grupo B, que a gente fala. Então, são empresas que estão em baixa tensão, são CNPJs que estão em baixa tensão. Então, a partir de janeiro de 2026, essas empresas vão poder migrar conforme o cronograma que ainda não foi aprovado. E em 2028, conforme esse mesmo cronograma, poderiam migrar todos os 90 milhões, né, de unidades consumidoras que existem hoje no Brasil. Então, permitindo que nas nossas casas a gente possa escolher o fornecedor, né, o tipo de energia que a gente consome, né, universalizando, né, esse acesso ao Mercado Livre de Energia para todos os consumidores do país.
E a gente pode ter acesso a esse mercado pela internet para participar desses leilões?
Então, assim, quando, né, for aberto o mercado, com certeza você vai poder acessar desde através de um aplicativo, né, quanto num shopping, né, num quiosque de venda, né, de uma empresa que é fornecedora de energia. Então, assim, o nosso CEO, né, fala que em 2011 ele foi com a filha dele para Londres, e a filha dele, antes de chegar em casa, né, fez um contrato pré-fixado de energia por 30 dias através de um aplicativo no celular. Né? Então, assim, isso há quase 13 anos atrás. Né? Então, nos países aí, né, europeus, né, Portugal, por exemplo, já tem mais de 90% da população já migrada para o Mercado Livre, né, nos Estados Unidos e outros, já é uma realidade o Mercado Livre de Energia há mais de 10 anos. Né? Então, o Brasil está com um delay em relação, né, aos demais países no que diz respeito a essa questão da migração, né, da população para o Mercado Livre.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado. Uma ótima tarde a todos.
Nós conversamos com Ciro Neto. Ele é Head de Desenvolvimento de Negócios de uma fintech e comercializadora de energia. E falamos sobre o Mercado Livre de Energia Elétrica, porque o Ministério de Minas e Energia concedeu a partir deste mês o direito de consumidores de energia elétrica do Grupo A a fazer parte desse mercado.